Saúde.
Ministério da Saúde, o NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnóstico da UFMG, assinam hoje um termo de cooperação técnica para reformular o atual Programa Nacional de Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho. A reformulação tem o objetivo de incluir no diagnóstico duas novas doenças que afetam recém-nascidos, além de expandir a aplicação do teste para todo o país. Sobre esse assunto, eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina e diretor do NUPAD da UFMG, José Nélio Januário.
Professor, o Ministério da Saúde, o Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnóstico da UFMG, assinam hoje à tarde um termo de cooperação técnica para reformular o atual Programa Nacional de Triagem Neonatal, mais conhecido como Teste do Pezinho. Professor, quais são as principais reformulações que estão previstas para o programa?
A primeira delas é a ampliação da cobertura do teste para 100% das crianças brasileiras. Atualmente nós temos cerca de 2 milhões e 800 mil crianças que nascem no Brasil e essa cobertura ainda é insuficiente. E o segundo objetivo é incluir mais duas doenças no painel de doenças passíveis de serem detectadas. Atualmente nós temos 4, então passaríamos a ter 6 doenças.
Professor, vamos falar então especificamente sobre cada uma dessas mudanças. Primeiro, vamos falar da cobertura. A princípio, por que que nem todas as crianças têm acesso ao teste e o que que precisa ser feito para que essa cobertura seja de fato ampla e completa?
Certo. O primeiro deles é que o programa nacional ele foi implantado em 2001 e é um programa relativamente recente em termos de saúde pública, dado o tamanho do país. E o Ministério agora que está fazendo uma revisão dos seus resultados e constatou que existem diferenças significativas de regiões. E a principal razão disso foi ainda uma articulação insuficiente entre o Ministério da Saúde e as gestões estaduais, quando o programa foi implantado. E isso acabou gerando essas desigualdades. Então, hoje nós temos duas doenças que foram inicialmente incluídas. Fenilcetonuria e hipotiroidismo, com a cobertura de aproximadamente 80% de todas as crianças, a anemia falciforme, 60%, e a fibrose cística, aproximadamente só 30% das crianças são beneficiadas. Então, a ideia agora é corrigir isso.
Vamos falar então agora das duas doenças novas que vão entrar nesse diagnóstico. Quais são essas doenças e quais seriam os avanços do diagnóstico precoce dessas duas doenças para as crianças?
A primeira doença é a hiperplasia adrenocromática, é uma doença por uma desordem hormonal, é uma doença genética que causa uma desordem hormonal no recém-nascido, em que pode nascer, por exemplo, uma menina com uma genitália masculina. Apesar disso ser detectado também clinicamente, mas nós podemos fazer esse diagnóstico bem precoce e instituir medidas para evitar a progressão dessa deficiência. Essa doença também, tanto na menina como menina, ela pode causar uma desidratação muito grave logo após o nascimento e por mais que você faça a hidratação nos procedimentos normais, essa criança ela pode ir ao óbito. Ao passo, se o pediatra sabe que ela é portadora da hiperplasia, ele vai instituir outro tipo de terapêutica e salvar a vida dessa criança. A segunda é a deficiência de biotinidase, que também é uma doença genética que leva a lesões neurológicas muito graves se não for tratada.
Agora, professor, como é que está o aprimoramento dos serviços e sistemas de saúde para a realização desse teste reformulado e o tratamento desses casos detectados dessas duas novas doenças?
Esse é o grande desafio que o Ministério agora está solicitando a assessoria da UFMG exatamente para isso, porque aqui em Minas Gerais nós conseguimos uma boa articulação da rede estancial e nós não temos problemas nesse sentido. Nós conseguimos detectar todas as crianças, conseguimos tratar todas as crianças, porque a UFMG executa esse programa, mas é um programa da Secretaria de Estado da Saúde. Então a ideia é de passar essa experiência que nós conseguimos aqui em Minas para os outros estados, para que eles se apropriem desse método que nós desenvolvemos aqui para que nós tenhamos uma cobertura de 100%. Então, a ideia é desenvolver esse processo. É exatamente por isso que o Ministério está solicitando o apoio da UFMG.
Justamente eu queria que o senhor desenvolvesse isso agora um pouco melhor com relação a essa escolha do Ministério da Saúde pelo NUPAD. Então, é em relação já a aplicação desse sistema que já ocorre aqui em Minas.
Isso, esse sistema já funciona muito bem aqui no nosso estado. E o nosso estado é um estado muito grande, com 850 municípios, quer dizer, a UFMG hoje desenvolve esse programa em todos os municípios, sem exceção. Nós temos uma cobertura de 96% de todas as crianças que nascem, 4% ainda são crianças que fazem em laboratórios privados, mas o sistema público cobre 96%. E, então é isso. E, por outro lado também, o NUPAD já tem 17 anos que ele trabalha com triagem neonatal, quer dizer, já foram realizados aproximadamente testes em mais de 4 milhões de crianças. Então é um centro de excelência em triagem neonatal e por essa razão o Ministério está procurando transferir essa experiência para outros estados. Não todos os estados, nós temos estados também com experiências bem-sucedidas, mas a maioria encontra ainda muita dificuldade.
Professor José Nélio Januário, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e tenha um ótimo dia.
Ok, obrigado. Bom dia também para você.
Nome popular para a triagem neonatal, o teste do pezinho é feito a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido. O recomendado é que o teste seja feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê, para que seja feita a identificação precoce de doenças como hipotireoidismo congênito. A coleta deve ser feita em postos espalhados pelos municípios. Ao comparecer ao posto de coleta, é feita uma ficha cadastral da criança com dados de identificação. É importante que a mãe dê todas as informações de forma clara, principalmente o endereço de referência, já que, se o resultado tiver alterações, a criança deve ser localizada com rapidez. E o governo federal deve investir cerca de R$1 bilhão nos próximos 4 anos em 18 laboratórios públicos do país. Só neste ano, R$250 milhões vão ser destinados à infraestrutura e qualificação de mão de obra. O valor, segundo informações do Ministério da Saúde, é 5 vezes maior do que a média dos últimos 12 anos. Os recursos fazem parte do PROCES, Programa de Investimento no Complexo Industrial da Saúde, instituído nesta quinta-feira pelo Ministério. O programa prevê ainda a ampliação das parcerias para o desenvolvimento produtivo, o que estabelece a transferência tecnológica entre laboratórios privados e públicos.